Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Gustavo Bosch.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Leonardo Souza.
E aqui é o Estranho.
E este é mais um Mangá Quadrado. Aqui, sejam bem-vindos ao episódio 223 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Sim, tudo ótimo.
É, estamos aqui no Mangá ao Quadrado, de volta um dos meus quadros favoritos. Eu forcei muito pra gente fazer mais um Mangá D, porque a gente já tava completamente sem ideia. Que eu falei, vamos fazer um Mangá D, e todo mundo na hora, não tem mais o que fazer um Mangá D. E aí eu lembro quem deu essa ideia desse um Mangá D franquia, que é o que a gente vai fazer dessa vez, mas a gente tem essa ideia aqui um pouquinho mais complexa do que a gente fez até agora. O quadro O Mangá D é um quadro no qual a gente recria um tipo de mangá, meio que utilizando-se de todos os possíveis clichês daquele gênero, né? Então a gente fez um mangá shonen, vocês fizeram no antigo mangatologia, foi o Royal Frame, já fizemos um mangá de esporte, o Treat, já fizemos um mangá cancelado da Jump, que é o
Hydro Case,
e vários outros. Meio que acabou os gêneros, então a gente trouxe essa ideia aqui um pouquinho mais diferente, que é um mangá de franquia. Tem mangás que era um pouquinho mais proeminente antigamente, sei lá, nos 90, alguma coisa assim. Mas tem mangás que foram criados só pra vender coisas. Ou colecionáveis, ou brinquedos, esse tipo de coisa. A gente pensa, por exemplo, em Beyblade, Metabots, Pokémon, Digimon, todas essas porcarias aí. São obras que foram criadas pra vender brinquedos, pra vender ou colecionáveis, no caso, e sei lá, de Yu-Gi-Oh!
Atualmente tem o Yo-Kai Watch, que fez bastante sucesso, de vender coisinhas também.
Tem o Bakugan, que fez sucesso no Brasil bastante.
É, Bakugan, é verdade. E o nosso objetivo...
que ainda se recusou a morrer.
Quem ainda se importa com Yu-Gi-Oh?
Não, se importa com Yu-Gi-Oh, mas eles ainda fazem anime.
É, Pokémon também.
É, Pokémon ainda tá aí, né? Ainda existe isso. E ainda vende brinquedo, ainda vende coisas. Pode-se argumentar até que Dragon Ball Super foi feito só pra vender mais boneco e videogame, sabe?
Você acha que Sakura Card Captors foi feito pra vender carta Clow?
Sim, dúvida alguma.
Ah, é?
A inicial do negócio. Fazer isso aqui pra vender.
Mano, a Sailor Moon foi feito pra vender essas bijuterias dela aí. Ela troca de bijuteria a cada um volume que é pra vender. Mas é sério, é feito pra vender mesmo.
Não, mas o Judeu falou que não tem tanto hoje em dia. Se tu parar pra pensar, os filmes da Marvel, por exemplo, são isso aí também.
Vocês não gostam muito dessa parte do mundo japonês, mas os Kamen Riders hoje em dia, né? Antigamente ele era mais uma história séria, sisuda, toda metida a Dark Ned, e aí hoje em dia é quantas quinquilharias a gente pode enfiar nesse personagem pra poder vender muita coisa, sabe? Então todo Kamen Rider hoje tem 45 transformações diferentes, cada uma é um item diferente. Ainda existe bastante disso no Japão, sim.
E até nos mangás mais, sei lá, contemporâneos ou modernos, quando você para pra pensar, sempre tem alguma coisa ali que você vê que foi meio que feita pra vender aquela coisa. Bleach era cheio disso, sabe? Era cheio de merda ali que ele inventava só pra vender, sabe?
É, e vamos combinar que Gundam é isso aí, né, pessoal?
Pode-se dizer que sim.
Tem esse pessoal que enlouquece hoje em dia com essas... Só que, tipo, o pessoal do Gundam leva a sério, né? Eles não é...
Star Wars é isso aí, cara. Qualquer nave que aparece no Star Wars só existe pra poder vender.
A gente, basicamente, vira uma sociedade que tudo é feito pra vender coisas. Nada é feito pela obra de arte. A gente tá aqui só recriando.
Tu não vai me dizer que mãe do Aronofsky é feito pra vender, sei lá, bebê.
DVD e Blu-rays, né?
Ah, tá.
Talvez. Existem muitos desses casos que a gente citou que são derivações de jogos de videogame, né? Como foi o caso de Pokémon, o caso de Digimon, Monster Hunter. Eu não sei se o Gui veio no mangá primeiro, mas acabou evoluindo depois pros videogames.
E o Gui veio no mangá primeiro, inclusive. Acho que a intenção era vender mais do que card games, mas quando o card game deu certo, eles focaram. Queria vender vários brinquedos, mas aí se focou em vender só card game, porque tava popular entre os fãs, pra quê? Pra quem investir naqueles dados bosta. Por isso que os dados bosta pararam de ser citados.
Então, isso até é fazer um jogo, eu acho, pra não... pensar, acho que antes de fazer a história a gente teria que fazer um jogo.
Então,
a
competiçãozinha. Aí que tá. Antes de mais nada, então, pra criar uma franquia, né? A gente tem que decidir o que a gente quer vender. Qual é o produto contemporâneo que a gente quer forçar no nosso mangá pra criar uma história em volta daquele produto. Eu já vou eliminar aqui, antes que alguém fala, fidget spinners. Não quero fazer um mangá de fidget
spinners. Seria bom isso.
Não
seria. É que já vende. Tem que ser uma coisa nova, eu acho. Tem que ser uma coisa que não venderia se não fosse pela história.
Então, é só só já acrescentando uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vai pensar numa história principal, mas por ser uma franquia, a gente tem que pensar nas possíveis evoluções dessa história, que foi o que fez todas as outras franquias. Então, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Começou de um jeito e depois enfiou moto e enfiou sei lá o que, aí tem o Beyblade que evoluiu pra... Não, só é Beyblade mesmo. Mas, sei lá, Pokémon, teve Mega Pokémon... A gente tem que fazer spin-off, eu quero fazer spin-off.
E todas as evoluções da franquia sem sempre motivo por trás também, sabe? E o que eles meteram moto porque eles queriam vender brinquedinho de moto. Digimon no 4, eles começaram a vestir os Digimons, mas era porque eles queriam vender fantasia, sabe?
No terceiro Digimon, eles inventaram de misturar card game com Digimon. Você passava um card no seu Digiwatch pro Digimon.
Ah, é verdade, caralho.
E olha que é o roteiro mais aclamado, e foi o que fez a mais descarada. Além do comercial.
Beleza. Eu acho que a gente vai partir do pressuposto que a gente tem que, de alguma forma, colocar monstros pra brigar, mas aí pode ser só simbólico, como por exemplo o Beyblade. Eram monstros brigando, mas na verdade eram peões.
Minha ideia era exatamente essa. Minha ideia era bolinha de gude, cada bolinha de gude tendo um design especial, e você pode fazer 100 delas. Dentro da bolinha de gude, tem um monstro que sai durante a disputa. Então você vende a bolinha de gude e você vende o boneco do monstro.
Deixa eu falar uma coisa.
Deixa eu falar em off isso aqui, por favor. Isso, não, esse mangá até existe.
Eu não sei se você vai querer cortar isso ou não, Israel, mas é porque tem um...
Não, mas tem um
mangá brasileiro. Tem um mangá brasileiro que... Desculpa se a pessoa estiver escutando, mas é uma merda. Que é, basicamente, tem feras dentro... como é que era o nome? Era de good, né?
De good, sim, de good. É que o Iso falou como se fosse uma ideia muito absurda, e eu achei muito engraçado que já existe essa ideia, tá ligado? Não,
eu pensei como uma ideia muito vendível, e o fato que já venderam, só pra pegar o pouco.
Não vendeu. Não se vendeu.
É um mangá brasileiro.
Não vendeu, é da internet.
Tem online. Não, acho que ele até fez impresso, se eu não me engano. Eu vi na Comic Con.
Eu acho que...
Então, eu acho que essa ideia que... não pode.
É uma boa ideia, mas não vai dar pra usar por questões contratuais.
Eu já vou jogar aqui a minha ideia.
Vamos jogar a ideia, eu quero ouvir.
É porque a gente já comentou isso em off sobre essa possibilidade, mas a gente comentou tanto que eu fiquei meio sem vontade já.
Porra.
Que é... Tem uma piada recorrente aqui no mangá ao quadrado, que é o meu mangá de peteca. Eu queria muito fazer um dia um mangá de peteca estilo Kuroko no Basket. Então eu posso desistir da ideia de Kuroko no Basket e só ser monstros dentro das petecas. E a gente vai vender petecas.
É que só isso não me vendeu. O que me vendeu foi a tua ideia de fazer o protagonista ter um cabelo de peteca.
É, exato. O protagonista com cabelo de peteca.
A peteca só tem um problema. Quando a gente joga peteca, a gente joga a peteca pra alguém e a pessoa rebate a peteca, certo?
É, verdade. Uhum. Verdade. Você não joga a peteca sozinha.
Né? Como você faz cada pessoa ter a própria peteca?
Eu
jogo com essa peteca. Não, se a gente mudar a regra da peteca, fica ótimo.
Não, mas eu acho que você tem um ponto.
Mas e aí que tá, a gente começa a fuder com essa ideia simples inicial. Então o que que vai ter? Vai ter uma luva especial. E, ó, já vamos vender as luvas, hein? Já tem luva pra vender. E aí o monstro tá dentro da luva. Então
não,
a peteca vai e tipo...
Não tá pegando.
E aí quando chega no outro cara, ele tem que rebater o monstro dele na mão com o monstro.
Sabe por que não tá pegando, gente? Tá, fala aí, Leonardo. Depois eu mato a ideia.
É que eu pensei o seguinte. Se a gente usar, fazer um novo, uma nova dinâmica, não uma competição direta. Se, tipo, o monstro tá dentro da peteca, e aí eles jogam um pro outro e meio que é os dois contra eles mesmos e contra o monstro ao mesmo tempo. Não. E aí cada jogo tem um monstro diferente.
Tá, posso falar onde tá o erro fundamental disso? O que que Pokémon, Beyblade, Bakugan, Yu-Gi-Oh, tudo isso tem em comum quando se transporta pro, entre aspas, mundo real? Que a criança não precisa fazer um puta de um esforço pra fazer porra nenhuma. Ela não tem atividade física, ela tem que só usar. Beyblade, ele apertava um botão e aí deixava elas brigando lá. O Yu-Gi-Oh, ele põe uma carta na mesa, sabe? Você não precisa correr pra fazer nada. Na hora que você colocar uma peteca, você vai exigir exercício físico. Exercício físico, essa juventude não quer. Ninguém quer exercício físico hoje em dia.
Essa juventude
pensa,
é muito bom.
Pensa, tem um mínimo de esforço físico, então pode ser um pirocóptero.
Interessante, Vasco.
As pessoas vão e giram pirocóptero e aí ficam os dois voando lá e batendo
faz
um no
sentido.
Outro.
Até... É que eu acho que
mas não é muito Beyblade.
Não é muito parecido com Beyblade, né?
Eu pensei numa agora.
Literalmente Beyblade no céu.
Literalmente Beyblade no céu. É isso que vai ser.
Escuta só. Então, vocês preferem um produto mais barato ou mais caro? O que é mais rentável? rentável.
Não, tem que ser uma coisa que a gente venda. Que dá pra você ter vários níveis diferentes. Porque lembra da Beyblade. A Beyblade, ela tinha a Beyblade de 1,50, que era uma porcaria, se jogava duas vezes, ela arrebentava. E tinha essa que você pagava mais caro, que tinha um negócio de metal em volta, que aí era pra destruir a dos seus amigos, né?
O importante era ter aquela que o espoletinho tinha fajuta na quina pra fazer faísca quando se batem.
Essa era. O Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Mesmo, ele tinha as cartas oficiais, mas tinha umas versões impressas muito toscas que você conseguia achar pra comprar, e aí por isso manteve o jogo vivo por muito tempo.
Alguns não tinham nem aquele buraco de minhoca louca atrás, né? Eu lembro que eu tinha uma dessas. É. Tipo, o outro lado era preto, sei lá. Mas enfim, eu tenho brinquedos aqui na minha frente, ironicamente, e um deles é o seguinte, bolha de sabão.
Mas aí a bolha, você vai ganhar no quê? No negócio? Tipo, é como se fosse bolha, é isso?
Tipo, cada em vez de ser um círculo, cada um faz um formato, e no mangá, diferente da vida real, obviamente, a bolha sai com um formato e, tipo, a que estourar primeiro ganha.
Faz sentido, mas eu acho que vai frustrar muito as crianças, porque elas não vão saber fazer essas bolhas. E não tem como você fazer uma bolha da hora, sabe? Elas não vão saber fazer, são burras as crianças.
Não, pera. Primeiro, tem duas ideias. Primeiro, seria legal se cada um pudesse fazer uma bolha, especializar em certos formatos, se tivesse uma coisa meio animal espiritual e patrono, então esse cara, ele faz bolhas de elefantes.
Exato.
Porque esse cara é o cara elefante. E aí você vende coisinha de bolha de sabão que tá no formato pra sair o elefante.
Mas não tem
como. É que eu não sei se é possível isso. É, isso não é possível.
É isso que eu tô dizendo. É possível isso.
É contra as leis da física isso, no caso.
Não tem coisa pra alterar o formato da bolha de sabão?
Acho que não. Pra, sei lá, fazer mais compridinho, maior, sei lá.
É um quadrado.
Não dá, gente.
Não, a bolha fica bolha. Não.
É física. É, eu chamo a bolha por isso.
Ó, tive uma ideia aqui. Eu quero fazer, nem que a gente não continue, mas quero só um brainstorming aqui rapidinho de como funcionar tira-palito.
Não!
Alguém já jogou?
Tira-palito. Claro, tipo, sabe que eu tô falando. Você quer dizer pega-varetas ou aquele que tem esse palitinho na sua mão e você vê quem pega o grande?
Pega-vareta.
É que depois tem que tirar, entendi. Eu acho que não, Judeu. Porque, tipo, é a mesma coisa da peteca. Os dois jogam com o mesmo negócio, não tem cada um, tem o seu.
Você pode levar as suas varetas e juntar elas todas juntas. Tipo, os duas pessoas, e aí você tem que, tipo, eliminar dos outros, só que aí eu acho que exige muito ação da pessoa que tá jogando e menos ação de criaturas invisíveis que vão...
É que nem xadrez.
Não, mas aí a gente pode forçar muito, porque a gente pode fazer umas cores mega raras, sabe? Mega varetas. Ou sei lá, tipo, umas linhas paralelas, umas coisas assim. É um negócio que não custa nada. Dá pra, tipo, fazer uma em cada 1 milhão, essa, tipo, mega rara, e a gente vai especular um mercado aí, vai vender super caro no negócio.
É que parece muito mais de esporte, meio Furoko no Basket, daí, tipo, podia ter a vareta que gruda. A vareta que é impossível de levantar porque ela é muito pesada. É mais de esporte do que de monstro,
eu acho. Eu tenho duas ideias aqui. A primeira que eu acho mais, não sei se funciona, que é ioiô.
Eu pensei em ioiô também.
Que dá de alguma forma. Yo-yo.
Mas é bem óbvio, né? Talvez até tenha. É possível que já tenha até.
E a outra é pipa.
Pipa é uma boa.
É.
Eu gostei de pipa.
Pipa é bom, realmente.
Porque todas as culturas têm, então vai ser facilmente assimilado por todas as crianças do mundo. A gente pode vender só o papel com o desenho do monstro, que aí é uma forma mais barata, mas também pode vender as pipas customizadas. E dá pra fazer umas pipas inacreditáveis, assim, né? Dá pra ser.
E bonequinho do monstro. Dá sempre pra vender bonequinho individual do monstro.
Claro. E como é uma coisa pra criança, a gente pode até fazer umas mensagens bem óbvias, assim, tipo, não use cerol. E o cara que usa cerol é a Kid Rock, de negócio.
E aí, inclusive, a gente pode ganhar na customização, porque a Beyblade, ela tinha um pouco disso, que aí você podia ter a argola de um jeito, a ponta de outro e tal. Os Metabots, eles eram, cada parte era de um monstro que vocês podiam juntar diferente, né? Eles tinham um padrão, mas você podia pegar de outro. E aí a pipa também, você pode ter, tipo, o carretel de um jeito, formato específico, pode ter a rabiola de um jeito.
A rabiola de supermercado.
A gente entende de supermercado.
Aquela de sacola, né? Que é recortada em fitinhas.
É, eu claramente não entendo de ver, porque eu nem sei o que é rabiola.
Caralho.
O que leva ao ponto? A gente vai pôr monstro dentro da pipa?
Claro. Claro, claro.
E daí vai ser tipo uma guerra no espaço, no céu, assim, e os monstros se matando. E a gente faz uns monstros que nem voam, brigando, tipo um elefante no céu.
Ó, e a gente pode parar aí, a gente pode seguir com essa ideia, ou deixar ela em hold e pensar em mais algumas coisas. Como, por exemplo, é dado, apenas dado mesmo. Porque dados dá pra você ter vários tipos de dados, com desenhos diferentes, cores diferentes. Só que eu acho que é muito fácil.
Um gamão.
Pra, tipo, criança. Um gamão, tipo.
É, mas eu acho que é muito facilmente pirateável. É, eu não sei.
É, não, eu acho que não, as crianças não iam se interessar tanto, talvez.
Dados é, não é muito bom pra
mensagem. Não é tão chamativo,
as
assim.
As nossas crianças.
E o Yu-Gi-Oh! Tentou fazer dados e desistiu. Isso já deu um sinal de como funciona.
É, então.
Um outro caminho que a gente não tá fazendo, porque a gente tá pensando em, tipo, monstros
em brinquedos
de algo. É, um outro caminho é seguir a linha Digimon, Pokémon, esse tipo de coisa. Monstros de alguma coisa, sabe?
Monstros de pipa.
Não, tipo, a pessoa vai colecionar vários tipos de monstro e vai fazer eles lutarem um contra o outro.
É que isso,
sei
é
lá,
difícil,
tipo,
não
a gente
vai.
Faz
é
uma equipe de crianças e cada ela vai ter um, entendeu?
Mas aí você tem que pensar que a gente tá chegando com essa franquia depois de Pokémon estar muito estabelecido, Digimon ter surgido e perdido força, Monster Rancher ter sido um fracasso, sabe? A gente tá chegando no mercado que é meio difícil competir diretamente. Bakugan e Beyblade, eles chegaram nesse mercado, mas chegaram por trás. Então, talvez seja meio essa manha, chegar por trás.
Eu acho que qualquer história que a criança capture um monstro fica indistinguível de um plágio descarado de Pokémon.
É, talvez não captura, mas tipo, fazer amizade, tipo, Digimon.
Mas aí é Digimon.
Eu pensei aqui...
Ou Yo-Kai Watch.
Eu pensei aqui numa ideia que era as crianças colecionam pedras e rochas. Aí, tipo, ela tem algum dispositivo maluco,
já
mágico
ali. Já existe
ali.
Isso, é Steven Universe.
Não, ele não coleciona.
Aí, tipo, tem esse tipo não, maluco que ela joga na pedra dela e vira um monstro de pedra.
O quê?
E aí, uau. A gente vai fazer as crianças comprarem pedras, tipo, na loja de brinquedos.
Oh, o Monster Rancher, ele tinha um conceito que você tinha que ter o disco, você pegava o disco do videogame e cada disco gerava um monstro diferente.
Sim.
Aí a gente poderia usar essa lógica de que cada objeto do mundo gera um monstro diferente e a gente podia começar com as pedras, mas com o futuro expandir. Mas eu não sei se vai ficar muito vago. Isso aí vai faltar um feeling de que pertence a alguma coisa diferente, sabe? Eu acho que é pipa, hein, gente?
Eu gosto da ideia da pipa.
É que o meu único problema com a pipa é que eu acho que tá muito parecido com o esporte, talvez.
Bom, porque, o Beyblade também era meio parecido com o esporte.
É que não existe campeonato de peão, mas de pipa eu me parece um pouco mais
comum. Como é que existe campeonato de peão?
Existe, não sei.
Se não existe, é pra um estilo de Beyblade.
O meu único problema com a pipa é, Beyblade, a gente fala que é peão, mas tipo, os caras meio que inventaram um peão novo ali, sabe? Os caras reinventaram o peão, realmente. Não é brincadeira, não. A pipa, tipo, sei lá. Não, pelo menos no mangá não pode ser só pipa. A gente pode depois só vender a pipa, mas o mangá tem que ser algum tipo de super pipa, entendeu?
É, se a pipa tem que representar, né? E não ser,
tem
de fato.
Tem que ter outro nome, que nem Erguer não é Patins.
Exato.
Tem que ter outro nome.
E tem que ser mega, tipo, sei lá, a criança controla a pipa pelo celular, uma coisa assim maluca, entendeu?
Caraca, pode ser de drone.
Olha, caralho, drone, mas aí você tá mirando no futuro, quando a gente tiver tecnologia barata bastante pra fazer drones.
Ah, mas tá quase lá.
Não, a versão tá pobre são os pirocópteros.
A gente tá voltando pro pirocóptero.
É que, tipo, drone é diferente de Beyblade. Existe aqueles robôs que brigam, aquelas brigas de robô lá. E isso tá se tornando uma constante. Tipo, o drone que solta fogo, caralho.
É bem e se fossem, ó, vamos seguir pra um outro caminho. Existe um outro caminho, mas ele talvez seja um pouco Transformers, que é carrinho, tipo Hot Wheels, que aí dá pra você fazer, então... tipo, tem umas pistas, aí dá pra vender as pistas, e aí, tipo, você dá uma fricção no carrinho, e aí ele corre sozinho nessa pista, sabe?
Eu
tipo,
acho
meio
que
autorama,
é bom,
meio autorama, assim, sabe?
Eu acho que pode substituir o carrinho por outra coisa. O Beyblade, por exemplo, era o peão, só que era um peão diferente, e aí era a arena, só que a arena também é um negócio que vende uma bacia, sei lá, que eles também vendiam uma bacia, inclusive. Então, acho que substituir o carro por outra coisa que a gente criar meio que zero.
Qual veículo que não dá pra zero, postar corrida?
Um veículo mais absurdo, mais melhorado. Um trem...
trem é tosco. Mangá de trem é bom, porque você pode ficar customizando o vagão.
Exato, vagão é bom. E aí cada vagão é de um elemento, alguma coisa assim.
Caralho, mas uma corrida de trem é meio tosco.
Ah, porque isso é bom. Tem que ser tosco, cara. Tem que ser tosco.
É? Você acha que é trem? Caraca. A resposta é trem.
Os monstros, tem os monstros no trem, eu acho bom isso. Caraca, puta, imagina a cena do trem vindo e tipo uma cobra espiritual vindo em volta dele.
E então, se, não, então, e se, ó, essa é uma boa ideia, essa é uma boa ideia, Leonardo. Não é um trem, é uma criatura mística que ela é segmentada, como se fosse um, entendeu? Tipo, é um trem, mas não é um trem, entendeu? Todos os vagões, eles são, tipo, trechos de uma criatura. E aí você tem que customizar ela, entendeu?
Ai, cara. E eu sei o nome. É aquela cobra do Ragnarok, lá da mitologia nórdica, que é a cobra que dá a volta no mundo. Ah, esse é o nome dessa árvore. Eu acho que isso aí funciona, hein?
É Ouroboros?
Não,
Ouroboros é aquela que come ela mesmo. Come o próprio rabo.
Então, ela dá a volta no mundo.
Não, ela só come, ela pode ser do tamanho de um alface.
E aí, não, a gente vai roubar ideias da internet. Porque existe o Agario. Que é aquele, é Agario? Que é aquele jogo da cobra? Ou é o Slithery?
Slithery? É, sim, Slithery.
Que você vai comendo coisas e vai crescendo. E tipo, o objetivo você ganha do outro quando você consegue cercar 100% o adversário.
Sim, então, meio Tron, assim.
Então dá pra ser um negócio assim, meio de... Eu não sei. É uma ideia.
E aí, nossa, tipo, o trilho...
Eu só tô achando que tá um pouquinho convoluto demais.
Não, é assim... É um monstro que tem vários segmentos e é isso.
E aí
é um
cada trem customizado. Tipo, o protagonista vai ter um só, como é?
Ele pode ir acumulando. É, ele pode ir acumulando que nem Pokémon, assim.
A cabeça é o seu bicho e o corpo você vai customizando sempre.
Ah, entendi. Então, tá, ele vai derrotar um outro cara e aí, tipo, ele vai ganhar um segmento do monstro desse cara.
Exato.
E não pode, é meio
metabólico. Pode não ser necessariamente. Isso. Pode ser não necessariamente maior que ganha. Mas um pequeno pode ter uma estratégia de pequeno, um grande.
Sim. Pô, isso aí dá pra vender até no McLanche feliz, cara.
Dá mesmo.
Essa foi uma boa ideia.
Então vamos seguir com os monstros mitológicos que é um trem. Vamos dar um nome pra isso? Tem que ser uma coisa.
Eu já falei que é o nome da cobra da mitológica, que é Jomo Jormunga.
Não, muito difícil esse nome.
Não, japonês não sabe falar isso. Ó, você tem que pensar, ó, Pokémon, Digimon. Bakugan, sabe? Tipo, é sempre Metabots. Três sílabas. É sempre Metabots.
Não é exatamente.
O Yu-Gi-Oh!
Não, é verdade.
Bakugan, Beyblade, sabe? São sempre três. Então a gente tem que ir no três. E tem que ser uma palavra de impacto, assim. Tem que ser uma coisa meio que combina coisas diferentes. Tem que ter a ver com trem?
É, eu acho que pode. Acho que pode acabar com trem. Porque não trem necessariamente escrito em português, mas eu acho que trem é um bom sufixo. Não sei o que é trem, entendeu?
Mas em japonês, trem ficaria toren. E toren são duas sílabas.
É, então, a gente bota uma sílaba
só. Matorém. Matorém é seu nome.
Matorém parece
que se mata faz algum sentido.
Não, eu inventei aqui, eu não sei a mínima ideia se faz algum sentido ou não.
Não, é o Matorém, galera. É o Matorém.
Desculpa. É que sempre tem... Tipo, Pokémon é Pokémon, Digimon é Digitalmon.
Ah, acho não, mas foda-se.
Matorém é o Magical Trains.
É, Matorém é o Magical Trains.
Magical Trains. Porque é Battle com Torém.
Batorém é interessante.
Batorém é que lembra o Batoré, né? É que lembra o Batoré.
O que é Batoré?
O careta pra ser nossa.
Eu sei, bicho.
Tu tem estranho, 47?
Cara, é que o Batoré é de Jundiaí.
Ah, caralho. Aí existia de um nome bom, porque lembra o cara da Praça Nossa que é de Jundiaí.
O Google acabou de me falar que trem em japonês é recha. Será que a gente usa recha ou train pra deixar em inglês?
Trem é melhor que Pokémon.
É, eu acho que tem que ser meio japonês.
Gente, Batorém, esse nome vende, que isso? Batorém.
Batorém. Porque parece Battle Rain.
O Torém é T-O-R-E-N, é isso?
Eu presumi que é.
Com dois T's?
Entende mais de inglês do que eu?
Com dois T's. Batorém com dois T's?
Ok, é, Batorém com dois T's.
Batorém.
Batorém.
Caraca, a gente começou decidindo o nome dessa vez, né?
Que bom, né?
Batorém. Ó, então a gente tem que fazer uma história o mais besta possível, porque a história não importa, no final das contas.
Não.
A única coisa que a gente precisa decidir é...
importa.
É, a gente tem que decidir algumas regras gerais, como, por exemplo, tipo, vai ser um grupo de pessoas, ou é cada um por si. Por exemplo, Beyblade disputava como um grupo. O Digimon não tinha um campeonato, né? Era um... era parte do mundo. A gente tem que decidir.
Existe Beyblade um... era... eles iam em grupos, mas as lutas eram individuais. Era tipo Yu Yu Hakusho. Tinha o time Yusuke, mas Yusuke lutava sozinho.
Antes de mais nada, o mundo gira em volta de Batorém, né?
Ah, sem dúvida.
Sim.
Batorém. Batorém é a tecnologia que move esse mundo, sabe?
Uhum. Não, mas não, não sei, não sei. É porque eles, a gente definiu que eles não são exatamente trens, né? Tipo, como que é uma tecnologia ser meio mágico? Como é que funciona
não,
isso?
Não, então, mas é meio mágico, meio tecnologia, que nem o Beyblade. A Beyblade, ele é um peão com um espírito preso dentro. E aí a gente pode falar que, por exemplo, os meios de transporte são batoréns gigantes, só que eles não são usados pra batalha. O que são usados pra batalha é uma versão reduzida que...
E no final, no arco final, a gente pode botar um desses trensão gigante pra lutar. E não os pequenininhos.
Que arco final? Esse tipo de história não tem arco final, não.
Olha. Primeiro vilão é um cuzão que quer ganhar o dinheiro do torneio pra construir um batorém de guerra. E aí falam, oh não, ele vai usar batorém pra fins malignos.
Já começou aí? Tem que ter também um vilão que ele é muito rico e por isso ele tem um batorém muito foda, porque ele pode pagar por ele. E aí os outros ganham com o espírito. Porque sempre tem isso. Aí eles ganham com o espírito, sabe? Com a boa vontade.
Sim.
É o Dragon Ball Fire. E os monstros vão ser só cobras? Ou vão ser tipo dragão ou qualquer bicho? Como é que
eu acho que é qualquer bicho comprido. Aí a gente pode brincar com esse conceito. Então, tipo, pode ser cobra. Pode ser um furão. Pode ser.
Vai ter um cachorro salsicha.
Nossa, um mantique.
Vai ter uma minhoca. Vai ter aquele long cat. Aquele long cat, sabe?
Aquele long cat.
Ok, qual vai ser o animal do protagonista?
Ele
ou a gente pode ir mais clichêzão que ser dragão, ou o mais bizarro e por isso ele é diferente.
Eu acho.
Tem as duas.
Dragão é coisa tipo de um rival, né? Porque tem toda essa nobreza e tal. Tem que ser algo mais rasteiro, mas não tanto pro protagonista.
Cobra é um animal que ele é tradicionalmente malvado. Então ele não pode ser. Não pode ser do herói. A gente não iria conseguir subverter isso.
A gente
não,
pode não. Seguir o caminho do Pokémon e botar uma enguia. E aí ele usa choque do dragão.
Não, nossa, mas acho que tem que ser dragão. Acho que a gente não vai conseguir escapar do dragão, não.
Não.
Acho que vai ter que ser o dragão.
Dragão chinês?
É, dragão chinês, obviamente. É,
tipo Shailong, assim.
É, tipo Shailong da vida.
O furão não pode ser um animal que é meio que subestimado, mas ele é o nosso herói?
Não, porque eu acho que eu tô tentando subverter aqui. Mas protagonista, ele tem que ter um animal fodão. Furão pode ser o melhor amigo dele, alguma coisa assim.
Ele pode ser um suricate.
Suricate. A habilidade desse Battle Train é que ele fica em pé, né? Ele que nem o suricate. Eu até, inclusive, pensei no poder de um Batorém, que é o... que ele é o da Hidra. Que aí ele é um só. Só que aí na hora que você solta ele, ele virou dois, sabe? Tipo, viram duas locomotivas, sabe? Normalmente, não, todos são vagões, mas o dele todos são locomotivas, de alguma forma.
Tá, uma pergunta, a gente vai fazer trilhos, ou tipo, é uma pista gigante e eles andam como quiser?
É uma pista gigante.
Acho que dentro da pista ele pode se locomover como quiser.
Isso. É, então eu acho que a gente teria que daí vender essa pista e um trem especial que só anda nessa pista, e a pista que só funciona, entendeu? Tipo, com um imã, alguma coisa assim. Pra pessoa ser obrigada a comprar os dois.
Não, ainda pode ser só tipo um negócio meio... que nem era do Beyblade, que é só tipo um negócio côncavo, que aí você joga lá dentro e ele fica lá dentro, você só dá uma fricção no trem e ele anda lá à vontade, tipo meio sozinho por conta própria. Não,
eu acho que seria melhor se fosse reto e eles ficassem meio tron, assim, se desviando e se batendo e tal.
Ah, você acha que seria tipo aquele de patinação, que você tem que ficar dando voltas?
Não sei, patinação.
Sabe aquela competição? É tipo o motorball do Gun, que você fica correndo em círculos e...
Nossa, a gente é muito ruim de esporte, tem que usar um outro mangá. Tipo,
eu acho
Eu acho que ganha se você separa a cabeça do corpo, já que é tudo encaixável mesmo.
É, que daí tem esse do. Esse da Hydra daí seria um especial.
Mas não, mas não pode ter uma peça com um só, entendeu? Um só, ele para de funcionar. Ele tem que ter dois. Tem que ter dois. Entendi, ou mais. Entendi.
Tá, então é uma pista reta ou uma pista com trilhos, afinal? Ou uma pista côncava?
Côncava?
Acho que é uma côncava então é bem grande, assim. E aí, tipo, a gente pode fazer cenários diferentes. Cenários com obstáculos, pode fazer cenários com partes que vão por cima e por baixo, sabe? Como se fosse uma pista. Caminhos possíveis e tal, pra ter emboscada, sei lá, essas coisas.
É, ia ter que ser bem grande, então. Ou o trem ser bem pequeno.
Não, ia ser bem grande mesmo. O padrão, o de batalha de rua, ia ser sem nada. Mas aí, conforme vai pros torneios, vai surgindo novos tipos. Entendeu? Que nem o Pokémon. O Pokémon ele luta ali no chão. Mas aí vai pro torneio Pokémon, aí tem os ginásios de pedra, o negócio de de água, etc.
Eu não tô visionando muito bem. Tipo, são ins compridos e eles vão lutar nessa, tipo, bacia gigante,
é
tipo isso?
É isso. Sim.
É, uma coisa
então,
que eu
não tô pensando. Meio Beyblade mesmo, então. É.
Mais ou menos.
Como que eles vão se mover? Eles vão se mover da corda e eles vão? Ou tu consegue controlar de alguma forma?
No desenho, eles se movem por vontade própria. Né?
Claro.
Como é que esse brinquedo vai funcionar? Ele é daquele tipo de que você puxa o carrinho e ele vai longe? É tipo isso?
É, eu acho que é ou é de fricção, ou de corda, ou eletrônico, e talvez possa ter os três, na verdade. Aí depende do seu poder aquisitivo.
O brinquedo caro de quem quer a experiência perfeita seria o controle remoto, mas aí você faz a sua vagabunda pra vender pra todo mundo.
Sim, eu acho que o do controle remoto é bom, que é fácil de fazer. Tu só bota o controle remoto no primeiro vagão, sim, e aí ele controla os outros. Exato. É bem simples fazer esse brinquedo.
Beleza. Podemos pelo menos montar...
Pilha. Você põe uma pilha embaixo, que nem era antigamente os autoramas, né? Você põe uma pilha, você só liga ele e ele vai andando sozinho até acabar a pilha. Aí pra parar
você... aleatórias?
É, aí pra você parar ele, você tem que pegar ele, aí ele fica fazendo na sua mão, aí você tem que desligar, sabe?
Também é possível.
Vocês querem pelo menos montar um design pro nosso protagonista?
Eu quero que tenha cabelo de trem.
Cabelo de trem.
Tipo uma chiquinha com rabo de cavalo, assim. E aí tem seções quadradas que nem um trem.
É que não existe.
Caraca,
um...
Nossa, que merda.
Não existe um design comum pra maquinista, né?
Tem, o boné.
É, a boinazinha.
Ele tem que ter uma boina. Então isso é ponto fechado. Principalmente porque a gente pode vender a boina
como
também.
Como é aquelas boinas gigantes de maquinista, tipo isso?
Listrado, boina... azul e branco.
Sim, não, e aquele suspensório.
Porra, a gente tá fazendo
dica figarista. Calma aí, que ele tá muito... Sem graça, calma aí.
Ele tá meio brega, né?
É, tá bem brega. Ele tem aquelas boinas de maquinista nos 60, né?
Sim.
Sim, era a boina do avô dele.
Ok, beleza.
Que ela criou que criou os trens.
O boné é bom, o Tyson e o Ash tem.
É, boné é bom.
Tem um símbolo na frente, é.
Eu acho que suspensório pode funcionar, se for um suspensório estiloso. E eu acho que ele tem cara, esse tipo de história, tem cara que o protagonista teria luvas.
Ok, ele tem luvas, suspensórios, mas um dos suspensórios tá sempre pro lado.
É o Chaves.
É, estilo Chaves. Estilo Chaves, exatamente.
Ou o Cascão,
exato.
Caraca,
Ele parece um morador de rua, né?
Não, mas dá pra fazer cool. Não, então, tá, os dois suspensórios não usados. Pode ser?
Porra, aí fica legal. Aí fica legal. Sabe aquele suspensório caindo pra trás, sabe?
Isso.
Largado. Aí ele fica dos lados, assim, sabe? Eu acho que já tem algum personagem de algum desenho que tem esse tipo de design. Mas sim, ele é genérico mesmo.
Esse protagonista, ele é estilo shonen classicão, é alegrão, ou ele a gente quer fazer um cara mais sisudo, não sei como.
É, ele é meio bobo, mas ao mesmo tempo tem um bom coração.
Óbvio.
Ele é um bom líder também, ele une as pessoas.
É que se ele usa aí o suspensório solto, ele tem mais cara de ser um pouco cool, talvez, um pouco tipo, sim, estilosinho, assim.
Pode ser que ele é confiante. Ele é confiante nas habilidades dele.
Algo meio Shigeki no Soma, talvez.
Talvez. Eu acho aceitável.
Qual é a cor dos olhos dele?
Dos olhos eu não sei, mas o cabelo... Tem que ser...
Vermelho.
Azul?
Vermelho. Não, tem que ser a mesma cor do dragão dele, talvez.
Branco. De olho azul.
É que branco eu acho não, muito não protagonista.
Oxi, o de Greyman.
Exato, e o de Greyman. Quem conhece?
Eu não sou contra branco, não. O boné é o quê? Preto? Então, é.
Uhum.
Dá pra fazer.
Eu acho que isso é uma composição muito legal aí. Acho meio monocromático pra criança, se funciona.
É, tem que ser bem simples as cores mesmo, né?
Tá,
eu
cabelo acho que vermelho, pode ser isso. Olho vermelho também?
Não, cabelo vermelho vai ser? Não, olho vermelho ou olho preto, sabe? Normal, sei lá. Não, olho pouco importa. O que importa é o cabelo. Importa é o cabelo estiloso, mas como ele já tem boné, o cabelo pode ser até menos relevante, sabe? Tá, e ele tem o cabelo castanho, o Ash tem o cabelo preto.
Cabelo faz porque ele tem boné já, é verdade.
Mas o cabelo fica espetadinho pra cima, assim, por trás da boina, ou fica pra baixo, escorrido?
Não, ele fica espetadinho. Fica espetadinho pra frente e espetadinho pra trás, quando ele põe a boina. É.
Nossa.
Ok, tá, beleza. E aí o dele é o dragão mesmo, a gente decidiu. O trem dele vai ser verde, porque é dragão.
É, ok, beleza.
Ah, e a cor da esperança?
Eu tenho uma sugestão de nome.
Ah.
O nome dele pode ser Ryu Toreimo.
Ryu Toreimo.
A gente vai ter que traduzir esse nome aí para o público americano, sabe, né?
Tá muito difícil esse nome. É, tá muito difícil.
Porque Ryu é de dragão. E se você pegar Toreimo, sabe?
Ah, Ryu Toreimo.
Então seria Ryuto. Em português, a gente vai falar Ryuto.
Ryuto.
É que o Ash, por exemplo, é Ash, né? É bem fácil, é um nome meio americanizado.
Satoshi
em japonês.
É, então, eu acho que a gente teria que traduzir esse nome aí
pro público
americano. Não, o nome importante. O nome americano dele é Drake.
Drake.
Pode ser. Beleza.
Ok.
O que tem a ver?
Dragão. Exatamente. Drake.
É dragão.
Ah. Ou pode ser Trunks.
Não.
Não.
Caralho.
Não pode. Não pode.
Trunks, entendeu? Trunks.
Não, ok, esquece esse protagonista. A história não importa, a gente tem que ganhar dinheiro.
Ok, beleza. Já demos várias ideias aqui de possíveis
três torneios. Essa é a história.
É, a história dele é três torneios. Ele faz amigos no primeiro. Né? Ele faz amigos no primeiro. Então vamos jogar por cima amigos que ele vai ter. Ele tem que ter um amigo mais cool do que ele. Sempre tem, né? Um cara mais estiloso.
Esse podia ser o Cobra. Esse podia ser o Cobra, talvez. Ele é meio malvadinho, meio malicioso, assim.
Talvez em guia.
Tem que ter o gordinho alto de olhos fechados.
Gordinho alto de olhos fechados.
Esse
vai ser o gato longo.
Tem que ter um que ele não tem muita confiança nas habilidades dele, mas aí em algum ponto a gente descobre que ele, na verdade, era o mais poderoso. Só que é porque ele não tinha confiança, ele não ganhava as batalhas.
E ele usa umas franjinhas por cima do olho.
Não, ele é só o cara do Beyblade.
Não, esse cara confiante vai ser a... Como é que é o nome daquele... Aquele rato pelado? Como é que é o nome?
Forão?
Capivara?
Não, é que não tem pelo.
Rato pelado?
Chama rato pelado. Acho que chama rato pelado.
Não, acho que não é esse o nome.
Rato? Eu não sei do que vocês estão falando, gente.
Eu acho que tem que ser o Furão, judeu, porque o Furão ninguém dá nada pro Furão, entendeu?
Okay.
Caralho, o que é esse rato pelado? Por que vocês não fizeram procurar isso?
Caralho,
esse,
é tipo... Não sei se é
rato topeira pelado o nome.
Rato topeira pelado, esse é o nome mesmo?
Aham,
É. Caralho, que horrível.
Bicho. É horroroso. Que nojento. Enfim, eu acho que o Furão faz mais sentido pra ser amigo dele. E o da Hydra tem que ser vilão, tem mais cara de vilão esse poder.
Não, a Hydra é vilão, obviamente.
Não, mas ele pode ser aquele vilão que ele vira amigo depois, sabe? Que nem o Kaiba, que nem tem um cara no Bakun.
Kaiba, amigo.
Tipo, ajuda ali com frequência. Tem um cara no Beyblade que eu lembro que ele era do mal.
Esse poder da Hydra é muito maluco pra gente poder reutilizar. O vilão que vira amigo tem que ser o cara da...
É verdade, tem que ser um
cobra,
vilão.
Cobra, alguma coisa assim.
Esse da Hydra tem que ser o vilão do primeiro arco. Tem que ser o vilão do primeiro arco.
Exato.
A gente não precisa focar só em animais já longos. A gente pode adaptar qualquer animal pro formato de um trem.
É verdade,
Não a gente. Rinoceronte. O cara do design. Não nós cinco especificamente, claro.
Rinoceronte eu acho que funciona muito bem, porque ele é meio comprido já.
Sim, sim.
Ele é meio
se a cabeça tiver o chifre do rinoceronte, já é o rinoceronte, não importa.
Exato.
É, todo animal. Até girafa, sabe?
Girafa é bom.
Caramba, girafa é excelente. Porque, é porque ela vai ter só a cabeça... Aí um monte de vagõezinhos pequenininhos. E aí no final vai ter um puta vagãozão.
Sim.
A menina. Que é, qual é o animal da menina?
Ela pode ser o gato longo, talvez.
Ela é o gato longo.
É, ok. Ela é o gato
porque
longo.
Porque a gente é óbvio. Gato é coisa feminina.
Gato é coisa de menina. Porque gatos são meninas e cachorros são homens.
Bem por cima. Qual é tipo, o vilão final? A gente já decidiu. Um cara que...
O primeiro, tipo, do primeiro arco, ele é da Hydra. Que ele é só um cara, um vilãozinho básico de torneio simples. O segundo torneio é o torneio contra o cara financeiro. Que é um cara rico. Que financiou um torneio pra todo mundo enfrentar ele. E aí ele é um cara que tem algum animal caro. Sei lá. O que pode ser? Um
leão.
Leão.
Pode ser um
ótimo.
Leão.
Leão dourado. E o todos os vagões são de ouro maciço.
Não. Por ele ser caro, o dele é o único que voa. Ele tem um voador, sabe? Tipo um...
cara de galhofa.
Ele tem o pelicano. O pelicano.
Ô, louco!
Pelicano.
Não era o pelicano, eu tava pensando na garça, na verdade.
Não, um flamingo. Flamingo.
Flamingo. Flamingo é bom. O Dom Flamingo vai ser o nome dele.
Dom Flamingo.
E o último, mas, cara,
faz uma referência ao One Piece nesse arco, o público pira. Caralho, olha que mangá inteligente. Chega dessa referência.
E o último, cara, ele é um cara que ele, tipo, é o melhor do mundo. E que ele não é mau, ele só é o melhor do mundo, sabe? Tipo, ele não.
Não, eu pensei que seria mais interessante, talvez, o cara ser o melhor do mundo, ele parecer de boa, e no final do arco a gente faz um plot twist e descobre que na verdade ele quer dominar o mundo. E ele quer usar o trem
gigante. Não, tem que ser simples, tem que ser simples.
Ah, eu queria usar o trem gigante, tipo um
Rack. O cara quer criar o trem de guerra, ele vai falhar, mas é o que ele quer, porque ele quer dominar o mundo. Acho que o Léo tá certo nessa.
É, eu acho que tem que ter um cara que quer fazer uma coisa absurda, assim.
Ok, beleza. Que seja, então.
Tá, mas qual que é o bicho dele? Tá
dando muito pouco com essa história.
Não, mas depois, eu quero já ir pro 2.
Eu acho que pode ser um dragão. Tipo um dragão melhor do que o do protagonista.
Um outro dragão. É um dragão ocidental. Ocidental. Ele não é o dragão oriental.
Vocês perceberam que esse Rayquaza do Pokémon, ele é muito um trem gigante?
Sim.
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 É igual, e é verde, ainda é igualzinho o do protagonista.
Viu? Beleza, essa é a primeira história. A gente matou ela, e aí ela fez sucesso, tá vendendo pra caralho. Obviamente a gente precisa de mais spin-offs disso, né? A gente não pode parar aí.
Sim. Claro. O que a gente vai enfiar agora dentro de Batorém pra fazer vender mais?
Tem que evoluir,
então, de alguma forma. Eu acho que o segundo, ele ainda vai ser o mesmo, só com mais bichos, sabe? Com mais animais. Ou, por exemplo, a gente pode começar a introduzir aquáticos, sei lá, sabe? Só mais animais.
Sei lá, interessante.
Uma ideia aí.
Tubarão ia ser bom. Tubarão ia ser bom.
Mas aí não tem nada de diferente. Aí eu acho que no terceiro a gente tem que introduzir um conceito que não tinha nada a ver com os trens. E aí a gente mete como se fizesse parte do mundo, sabe?
Sim, porque tá caindo. No segundo manteve a audiência por causa que era igual. E daí no terceiro você não ia comprar a mesma coisa de novo, né? Então tem que mudar.
Não, mas já no segundo eu acho que a gente tem que introduzir. Ah, e agora você pode botar isso no seu brinquedo, sabe? Alguma coisa.
Acho que não precisa. Acho que pode ser ainda outros bichos que tu pode comprar.
Só mais,
Só tipo mais aquático. Bichos.
Talvez a gente, no primeiro, mas eu a gente acho que podia precisa focar mais nos animais. Nos animais longos, e no segundo usar os animais que não são longos.
Não, aí, eu acho que pode ter mais. Porque uma coisa que a gente não falou, e que a gente obviamente vai vender também, é que os protagonistas, os personagens que controlam os Batoréns, eles têm que ter algum item que eles usam pra controlar esses Batoréns, sabe? Tipo, que nem.
Verdade.
Que nem a Pokébola, que nem o Digi escolhido lá, o negócio, que nem o negócio que solta a Beyblade, sabe? Tem que ter alguma coisa que fica com ele.
É aqui que a gente vai ganhar dinheiro agora, então. Porque eles vão controlar.
Oi? Um apito.
Não. Eles vão controlar por um aplicativo no celular deles.
Não.
Acho bom.
Não, tem que ser alguma coisa. E aí, essa coisa pode ser adaptada para um aplicativo, entendeu? Tem que ter alguma coisa física pra gente vender, mas também pode ter a versão virtual.
Tá, então o que eu vou usar é o seguinte, ó. Porque trem, inicialmente, também foi criado a carvão. E se for, tipo, uma pedra mágica, sei lá, aquele bote e aí
o
sai fumaça...
É pedra, né?
Não.
Pode ser um apito, um apito. E aí a gente faz um aplicativo do apito, vai vender
não,
bem.
Ou um apito, ou a gente pode fazer o apito primeiro e depois mais um, ou fazer um e depois o apito, que o Bosch comentou aí de passagem bem no fundo de relógio, eu acho que combina, tipo, um relógio de bolso, sabe? Só que ele não é um relógio, parece um relógio de bolso, mas quando você abre ele tem outra coisa ali dentro, sabe? Sei lá, números,
ele
desenhos.
Tem uma tela,
tem um radar, tem...
Sabe o que eu pensei
botões,
agora?
Botões, sabe? Tipo, alguma coisa extra.
Esse aplicativo podia ter uma realidade aumentada que faz aparecer o bicho em volta do teu dragão?
O bicho em volta do teu dragão.
Tipo, como se fosse a aura dele, entendeu?
O bicho em volta do
seu
dragão. Em volta do trem.
Não, desculpa, do volta do trem.
Do Batorém. Em volta do Batorém.
Isso faz sentido, isso é uma boa ideia.
E aí, se tiver realidade aumentada, pode também nesse relógio de bolso aí, que nem aquelas cartinhas do Pokémon lá, que daí o bicho aparece, alguma coisa aparece.
Não, então calma aí, vamos lá, que a gente tá enfiando muita ideia no primeiro. Eu gosto da ideia, no primeiro vai ser isso que o estranho falou, é um relógio de bolso, beleza, que abre lá e tem uma tela. Aí no terceiro, que a gente vai ter vendido pra caralho, a gente vai estar cagado na grana, a gente vai inventar um negócio de realidade virtual meio maluco ali, que a gente vai tentar até vender algum game.
Sim, cheio de propaganda no meio.
É, exato.
Quando que a gente vai enfiar cartinha no negócio? Cartinhas coletivas.
Não, calma, isso é no 8, Bosch.
Não, pera. Aí o cara vai poder fazer o upgrade no trem passando a cartinha no relógio. Que exato. Nem no Digimon.
Nossa, que merda. Tipo, porcaria.
É, ué.
Não, mas tipo, uma pergunta: o que tem nessa tela quando a pessoa compra esse relógio? O que vai aparecer nessa tela?
Ó, oh, o que eu acho que dá pra fazer. Sabe o que dá pra fazer? A gente vende no, nos trens, eles têm um tipo de pintura que você vê só através de uma tela específica, sabe? Não, não é uma coisa cara, é uma coisa que é relativamente até que barata de fazer. Sabe, é só um negócio que você não vê, aí você põe um plástico na frente e aí você vê. E aí esse relógio, ele meio que ele é transparente com esse material, então quando você olha pro trem através do relógio, você vê um desenho de um monstrinho do lado. Aí a pessoa fica, nossa, é um monstrinho e tal.
Não, okay. E outra coisa, isso pode encaixar com a história, que quando eles começam a usar o relógio dentro da história, o visual do trem meio que muda, e aí tu só consegue ver na vida real usando o relógio também, como se tu desbloqueasse, entendeu? Entendeu o que eu ia dizer?
A gente tá mantendo o protagonista e os amigos no primeiro, no segundo não. E no terceiro também?
Não,
de forma alguma. Gente, Pokémon até hoje é o Ash, pessoal.
Não, mas esse é um erro de Pokémon.
É Pokémon.
Como que é o erro? É o que tá mais sucesso do mundo.
Mas é o sucesso apesar do Ash, e não por causa do Ash.
Quando tira o Ash, fica muito mais criticamente aclamado, mas o que tá dando começo é o Ash ainda.
Mas, tipo, eu não sei.
Pokémon
eu...
Origins foi muito mais elogiado, mas acabou, né?
Eu acho que nos dois pode ser, no três talvez, mas em algum ponto tem que vir mais gente, sabe?
Nos dois é o cara, e no terceiro ele consegue um aprendiz, aí vira uma coisa meio Batman do futuro. Vai ter um protagonista mais velho e mentor, mas vai ter esse novo herói, que é outro cara.
Peraí, que vai herdar o chapéu dele.
Me diga uma franquia dessas que mudou o protagonista e é um sucesso até hoje.
Digimon.
Jojo.
Jojo é tipo isso, né?
Não, Digimon mudou o protagonista toda vez.
O mangá do Pokémon é um sucesso. Só jogando aí.
Ok, tudo bem.
Beleza, então os dois primeiros mantém o cara e a equipe dele. No terceiro, já saiu os amigos. É o cara, ele tá com um mentor ali e novos amigos também.
Tá com um novo design também, inclusive.
Novo design.
É quando muda o design dele. Eu acho que, inclusive, a gente podia dar um twist que aí é uma mulher que vai ser a protagonista no terceiro.
Boa. Ok, beleza.
Porque isso vai ser lá 2025, a gente vai estar na vanguarda do Japão, né? Porque 2025
nunca... é a terceira protagonista mulher do gênero.
Uma mulher, e ela tem um dragão e não um gato, nem um unicórnio, qualquer coisa assim. Unicórnio.
Dito isso, okay, eu acho que agora a gente tem que pensar em ramificações pra outras mídias.
Como é que a gente vai acabar isso se não tem uma história pra ser acabada? Tipo, a gente pode acabar isso pra sempre, tá ligado? Esse programa. Como é que a gente vai acabar esse programa?
Não, a gente vai acabar esse programa falando qual vai ser a última ação desesperada que a gente vai fazer pra tentar resgatar o sucesso de outrora. Mas até não, isso calma. Acontecer, como que a gente vai expandir essa franquia pra outros ramos? Porque ó, vai ter que ter. A gente já falou que vai ter os brinquedos, né? Ok, todos esses colecionáveis.
Acho muito óbvio que vai ter um videogame disso.
Vai ter um videogame disso. E vocês acham que a jogabilidade vai ser... O cara controla com o dedo na tela, assim, sabe? No celular?
Sim, no celular. Jogo
mas
no celular.
Tem que pensar que no Japão não tem muito celular de tela, né? De touch.
Não.
É mais flip.
Mas
a gente
Pokémon
tem que
fazer Go um foi sucesso fodido.
A gente foi, lança pra Switch. Aí tá tudo
mas
bem.
Mas assim, não, a gente pode fazer uma versão de flip, que é tipo o jogo da cobrinha. Aí pronto.
Pode ser que ele controla pelos números.
6-2.
Tá bom.
A gente tá num mundo moderno. A gente sabe o que vende hoje em dia. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um MOBA de Batorém.
Não, MOBA não vende.
O quê?
MOBA não vende. O que vende é aquele negócio, como que chama aquilo lá que todo mundo joga, que é aqueles negócios que você, que nem o Fire Emblem Heroes lá, você não compra gacha. Os personagens, você, como que chama isso aí?
Gacha.
É gacha que chama? Uhum, é isso que a gente precisa fazer, tipo sim. Aquele do One Piece lá, é que tem um outro nome, não tem um outro nome disso?
Não, é gacha mesmo, e é isso, você, uma vez por dia você vai ganhar um vagão, mas se você gastar as suas moedas verdes, você consegue quantos vagões você quiser por dia. Mas pra ter moeda verde, você tem que pagar dinheiro real.
Maravilha, amei. Amei.
São tickets, não são moedas verdes, são tickets.
Nossa, não. Porra,
isso... Cada jogo tem seu nome.
Qual é o nome disso aí? É Batorin.
Battle Tickets.
Batorin Battle Tickets, ok, beleza.
Nossa, que bosta.
Mano, Batorin é perfeito pra ter tipo um Candy Crush?
Que?
Fazer match de três, sabe?
É verdade.
Sim, claro, claro que dá.
A gente vai fazer tipo um shovelware, sabe? Bem baratão ali.
A gente pode contratar tipo duas pessoas, elas fazem todos os jogos desse negócio. Não precisa nem de uma equipe, tá ligado? Duas pessoas com um computador conseguem.
É, mas eu acho que pra console, como um Switch da vida, a gente pode fazer um jogo mais completo, mais robusto. Que aí tem batalhas de verdade. É que nem eram os de Yu-Gi-Oh! Que tinham um jogo mesmo. Beyblade eu não sei se chegou a ter jogo. Betabots eu sei que teve uma época um jogo de luta.
Eu jogava um jogo de Beyblade de Game Boy Advanced.
Era um lixo, mas eu jogava. É um lixo, mas vendeu. Então a gente faz algum, sabe, tipo, que é o que a pessoa vai falar, não, esse é o jogo de verdade, mas ninguém vai jogar isso, sabe?
Sim.
Mas dá legitimidade. Aberto, é?
Mas dá legitimidade.
E as pessoas vão viver pedindo pra gente um MMO de Batorém, mas a gente nunca vai fazer.
Não, o Facebook vai fazer um em algum momento. A gente vai vender os direitos e eles fazem. Tipo aquele que fizeram de Naruto.
Nossa senhora, aquele era horrível.
Aquele
já,
que não pode
já falamos que vai ter
personagem.
Vai ter games, vai ter anime, obviamente. Gente. Filmes, sem parar.
Vai ter um live action.
Não, o live action
não,
vai ser
eles vão prometer.
Esperada.
Eles vão prometer e nunca vai sair, que nem o filme do Pokémon.
Não, 10 anos depois do fim da franquia, vai vir o live action.
Americano.
Mega merece. Americano, não,
claro, americano.
Obviamente americano.
Eu acho que a gente pode até...
Vai ter McLanche Feliz, Batorém.
Claro, a gente pode até ir pra outras mídias mais novas e fazer um canal no YouTube.
Não faz sentido.
De Batorém? Não, que isso?
Eu quero card game. Card game também.
Né? Vai ter que ter um card game. Nossa, super funciona. Que é um card game que você vai colocando os vagões assim, tipo, um lado a lado. E aí você tem que montar...
Eu já sei um muito bom. Dominó. Que dominó tem caixa um em cima do outro.
Faz algum sentido. Dá pra licenciar.
É, não, dá pra enfiar qualquer... Jenga de Batorém, dá pra ter, sabe? Inventa Jenga, qualquer merda.
É verdade, Jenga é bom.
Dá pra fazer um Jenga de Batorém, dá pra fazer, sei lá, todos os brinquedos que a gente falou até aqui, dá pra ter de Batorém, sabe?
É,
pirocóptero,
Batorém.
Dá pra ter um pirocóptero de Batorém.
Uma bolha de sabão. Não, peteca eu acho que daí é demais. Acho que é longe demais.
Pipa de Batorém dá pra ter, claro, né? Obviamente.
Obviamente.
A rabiola é os vagões, né?
Nossa.
Pode, a gente pode fazer publicidade pedindo pro metrô se customizar de Batorém.
Isso é bom.
Esse vai ser
a ideia mais óbvia.
Esse vai ser o auge. Esse vai ser o auge da franquia.
É, na segunda temporada, né?
É o hype pra segunda temporada. A primeira foi um sucesso, agora só tem o hype.
Nossa, é o trem do hype.
Nossa, que merda.
Esse vai ser o nome.
Cara, a gente vai poder, mas isso aí não vai ser uma ação nossa, né? Isso o público provavelmente vai fazer. Mas ele vai substituir tudo que envolve trem com coisas de Batorém, sabe? Então, por exemplo, o Multi-Track Drift, ele vai ser feito com um Batorém. Os Trolley Problems vai ser feito com Batorém.
Vai ter tipo cheio de babies com Batorém, né?
Exatamente.
Ok.
Sim, isso. Pelo que vai fazer sucesso também em Minas Gerais.
Por quê?
Porque é trem bom.
É, porque esse monte de trem, pessoal. É super
Tá. Pena que não vai dar pra fazer essa propaganda no sul, né, do trem.
Tu é burro, né?
Savage.
Tem trem no metrô, otário.
Savage. Então a gente já concluiu que a nossa franquia vai terminar com a gente vergonhosamente vendendo os direitos pra Hollywood.
Claro.
Bom, se você quiser dar um passo extra, o final com menos dignidade possível é um crossover com o Thomas, o trem da Discovery Kids.
Isso é bom.
Caralho, isso é muito bom.
Alguém vai fazer esse meme. Alguém com certeza vai fazer esse meme. Tipo, o meu Batorém é, tipo, vai ter um ringue de Batorém e aí alguém vai jogar um Thomas lá, sabe?
Sim. Não, vai ter uns matchup meme de Batorém com carros, né?
Batorém com carros.
Da Pixar.
Nossa, verdade.
É. Fantástico. Bom, não sei mais o que falar.
Não, agora. É isso aí. Eu acho que
não
é
tem muito final, né? O nosso final vai ser
finalmente.
Aí, vocês comprariam um Batorém?
Eu tenho 21 anos, né, meu amigo? Se eu tivesse 12 anos, eu ia pedir pra minha mãe, com certeza.
Ah, eu tenho muito amiguinho taquinho que se tivesse Batorém no McLanche Feliz, ia comprar.
É, possível, é possível. Eu já comprei Luigi do McLanche Feliz, não é?
Aí, aí, vamos tentar inventar só mais uma temporada maluca aí. O que a gente tá uma forçando?
Última, um revival, assim. Puta, vamos fazer tipo, um porque, de viagem tipo, no tempo.
Digimon, eu no acho... quarto, ele tacou foda-se pro conceito. A gente tá vestindo os pokémons agora, é isso que a gente tá fazendo mesmo.
Eu acho que no Batorém 8, eles entram dentro do trem pra pilotar ele em primeira pessoa. E agora o perigo é real.
Caraca, isso é genial, né? De verdade. Eles
não,
entram no
mas eles não entram fisicamente, porque ainda é um trem pequeno. Mas aí, tipo, algum item que a gente vai vender vai extrair a alma dele, o corpo vai ficar parado, flutuando, e aí vai sair um espírito entrar no trem, e aí vai ter uma manifestação como se fosse de verdade. Eles vão ver como se fosse o mundo real, mas ainda é dentro do joguinho.
E aí, tipo, eles vão conseguir se comunicar com os trens, que até agora não conseguiam.
Puta, é quando que os trens vão falar? Quando que os trens vão falar?
É, não, é aí. Eles ficam no tamanho do trem, eles ficam, tipo, o que tá acontecendo? Aí o trem começa a falar com eles, o vagão inteiro conversando, assim, saindo a voz de todos.
Esperar até a temporada 8 pros trens falarem? Meu Deus,
tá muito bom. Eu acho que até
Pokémon não falou até hoje, né, pessoal?
As 5, não, já falou já.
O Pikachu falou esse ano.
Ó, viu? Demorou muito tempo.
O Miau fala desde a primeira temporada.
O primeiro filme era o Mewtwo falando.
Ah, é verdade, o Mewtwo fala.
Eu acho que na terceira temporada, quarta.
Que os três não falam, mas eles podem falar, né, de começo.
Não.
Sim, eles têm aquela voz gada do Agumon, sabe?
Não, eu acho que eles têm que falar a partir de quando eles entram dentro do trem, que deve ser na quarta temporada.
Okay, acho que
eles têm
que começar a falar uma temporada depois da gente incorporar completamente o espírito do monstro dentro do trem. Não sei como que assim? Ponto a cabeça do trem vai ser um espírito de um monstro sagrado dentro do trem, mas uma temporada depois esse espírito fala.
Beleza. Não, o espírito vai ter desde o começo. Ele vai ter desde o começo. Não, mas vai explicar, ele vai ser só vai simbólico.
Onde veio o espírito. Vai ser só simbólico. É um espírito nórdico do que foi preso o trem.
Ó, finalizando. Então, já que a gente tava sem como saber finalizar, qual seria o Batorém de cada um de nós aqui? Cada um escolhe o seu.
Boa.
Como assim, um animal?
É,
não sei. A gente pode tentar adivinhar um pro outro.
O meu, aí, obviamente, vai ser um jacaré.
É, faz sentido.
Não, eu não sei se é um jacaré. O seu vai ser um dragão de Komodo.
Pode ser um lagarto. Oh, bem melhor. Ok, isso, obrigado.
Pode ser um lagarto e aí tu perde o último vagão e ele se ele renasce.
Regenera. Regenera. Aí sim. Porra.
Como que isso vai fazer no jogo? Ninguém sabe, né?
Não, tipo, se ele perder uma, ele, tipo, porque quanto menos vagão tiver, pior, provavelmente. Então se ele perder uma, ele recupera.
É, se eu perco o último vagão, nasce um outro do outro vagão. Eu não sei como. O brinquedo pode ser tem um vagão dentro do outro, sabe?
Que bosta.
Que merda. É, o do Bocha vai ser uma minhoca.
Caraca, que triste.
Não, porque ele é geólogo.
Não, Pedro, fala não. Aí você, Bocha. Qual você quer que seja o seu animal?
Topeira. Aquele que entra na terra. Topeira, acho que é, né?
Topeira.
É, topeira é bom, Bocha.
Por que vocês estão pensando nisso?
Porque ele entra na terra. É geólogo? Faz sentido. Só que o cara é geólogo.
Ser geólogo é a única característica do Bocha.
Exato.
Bocha não pode escolher o próprio animal.
Escolha aí o seu animal.
É que não tem nenhum animal chavequeiro.
Pra mim, né?
Fala aí, Bosch, escolhe seu animal Batorém.
É, meu animal Batorém seria o avestruz. Que ele só a cabeça nas duas primeiras coisas embaixo da terra pra não ser atacado.
É, boa, ele pode entrar na terra. E aí ele também tem asas, mas não voa.
Ele dá uns pulinhos.
É galinha.
É tipo uma galinha.
Atacar, ele dá um salto. Assim.
Qual seria seu animal Batorém, Iso?
Meu animal Batorém seria o narval, com um chifrezinho na ponta, porque seria um Batorém agressivo, ia pro ataque.
Tô louco isso. Sim.
Narval. Caraca. Ah, narval, tá ligado.
É tipo peixe espada de verdade.
É, sim. É o peixe unicórnio.
É, espero que não seja uma referência ao Reddit isso.
Não. Okay. Eu nem entro no Reddit.
Leonardo, qual é o seu animal Batorém? Você já escolheu ou não?
Não, ainda não. É que o meu animal preferido é girafa, mas a gente já falou girafa, né?
Ah, pode ser girafa, mano. Tem
pode
problema.
Ser girafa, cara. Não, tem não, problema, não.
Centopeia me parece interessante.
Esse é um óbvio, né? É uma boa.
O meu vai ser a centopeia humana. Cada vagão é um ser humano.
Eu pensei nisso. Pensei muito nisso. Porque eu tô olhando aqui pra frente, tem um quadro dos Beatles do Web World lá. E eles estão atrás do outro. Eu pensei, um trem humano, mas não faz sentido. Tipo, cada vagão ser uma pessoa encoxando a outra.
É, centopeia humana que chama.
Que bizarro.
É, centopeia humana é diferente.
Eu acho nojento, centopeia. Então vai ser girafa o meu. mas...
E você, Estranho?
O meu vai ser o Honey Badger.
Ah, ok.
Não sei, eu não consegui pensar em nenhum legal.
O que é Honey Badger?
Você nunca viu o vídeo do Honey Badger?
Não.
Procura depois, é tipo Honey Badger no YouTube.
É ratel, português.
Nossa, não,
é tipo
o nome
é horrível.
É uma mistura
de um cachorro e macaco do mal.
Ah, eu vi agora, bizarro mesmo. Um que seria bom é gambá, né? Que daí é o último vagão, libera um bagulho fedorento.
Yes. Nossa, que merda. Beleza, gente, é isso aí. Batorei, esse nome vai vender.
Compre o seu.
Não, a gente passa. Desculpa, esse programa tá um pouquinho comprido mais, mas a gente não inventou isso. Só tá faltando isso. Uma tagline, né? Tipo, vai ser tipo. É, let it rip, gotta catch em all.
Chuchu, motherfuckers.
Não, eu acho que pode ser Hype Train.
Muito, já é o meme, a gente tem que criar o meme. Ele não pode reproduzir o meme.
É verdade.
Todos a bordo, você tem que pegar o trem.
Todos a bordo não é tão ruim. Matou
a bordo.
Todos a bordo.
All aboard.
All aboard. All aboard.
É, interessante.
All aboard. É uma boa.
Batorinho, é uma boa.
Tá bom, beleza.
Fechou.
Faz tempo que a gente não grava e-mail.
Faz tempo? Caraca, faz tempo. Quase um mês aí sem gravar e-mails. Você lembra como se faz ainda?
Vamos lá, a gente mata.
Bora lá então. Leitura de e-mails, estranho. Do mangá ao quadrado de número 222. Você, mangás e a cultura japonesa. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadra.do e também comentários no site alquadra.do, correto?
Correto. Recadinhos rápidos. Hunter volta semana que vem?
Sim. Atrasou uma loucura. Dezembro foi uma falha enorme minha no ao quadrado, mas...
É, foi uma microférias.
Uma microférias, exatamente. Então, agora a gente tá com o calendário agendado até maio, então tá tudo certo. Tá de volta ao calendário. Semana que vem é Hunter x Hunter e mês que vem vai ter Hunter x Hunter de novo.
É, tá tudo agendado, então semana que vem 4 volumes de Hunter x Hunter.
Uhum.
Depois na outra semana mangá ao quadrado, na outra semana quadrinho ao quadrado de talco de vidro. Então, vão lendo tudo isso aí.
É, não vou pôr o calendário de temas a público, não. Só entendo que semana que vem é Hunter x Hunter, basicamente. A gente vai lembrar do resto ainda.
Slowpoke Report, começando aqui com Wagner Gonçalves, 23 anos, designer de São Paulo SP.
Sim.
Ele quer saber nossa opinião sobre anúncios de lançamentos da Panini que eles fizeram na CCXP. Pra você ver como faz tempo que a gente não lê e vê.
Um por vez aí, vai. Pokémon Gold and Silver, o que você acha?
Não, esperado. I Am a Hero. Ok. Acho que já tinha anunciado I Am a Hero.
Alguns a gente já tinha comentado, mas não todos. A gente lembra que teve um programa que a gente comentou todos sem querer, quase?
Não desses de agora, porque ó, agora eles anunciaram Innocent. Ok, eu só espero que eles tragam a continuação, porque o Innocent sozinho não termina a história.
É, eu imagino que não. Ah, isso aqui vende enormemente bem, né? Vai saber, né? Nunca sabe.
Nunca se sabe. É, JoJo's Bizarre Adventure, ok. Então, esperado.
Quem sabe eu finalmente leia.
Não, eu não vou pagar. Não vou pagar por Jojo. Eu já sei o que tá me esperando, eu não vou pagar por Jojo.
Caraca, não me animo nem um pouco a comprar agora.
Children of the Sea, o mangá da Izuki Garashi. Esse eu já tenho, versão americana.
É verdade.
Mas sugiro comprar. E Psycho Pass, ninguém se importa.
Não, ninguém se importa com Psycho Pass. Vários anúncios bons pros hipsters, né? Pô, I Am a Hero, Innocent, Children of the Sea. Vitória dos hipsters, achei.
Sim. Um pouco.
Matheus Santos, 21 anos, ilustrador de São Paulo, também quer saber qual a opinião sobre quadrinhos nacionais no estilo mangá, que saem pela editora Draco, como Quack, Tools Challenge, Divisão 5 e a coletânea Dracomics Shonen. É variado a qualidade, né? Alguns desses aí que eu mencionei eu acho bem ruim. Alguns eu acho ok, outros eu acho até que bom.
Ok, eu tô entendendo que você tá fazendo esse mistério que você não quer se expor.
Uhum.
Eu só li Tools Challenge. Eu acho que ele 3 dos volumes que saíram.
Sim.
No começo ele é meio fraco. Depois ele dá uma melhoradinha, mas faz tempo que eu li. Eu até preciso retomar a leitura uma hora. É. Os outros eu não li. Dizem por aí que Divisão 5 é legal. Mas eu não li também.
Também não li. Eu li pouca coisa da Draco, curiosamente. Nada me empolgou muito pra comprar, não. Mas a Draco é uma das poucas editoras que lança, manda release de e-mail pra gente.
Sim, isso é verdade.
Então eles sabem que a gente existe.
O Daniel Pereira, o Dani Pereira, 25 anos, sim. Portugal. Legal, Lisboa, olha aí.
Ô, Dani, faz tempo.
Passou pra dar seu oi anual, praticamente. E na pegada dos Batalha Real, né, dos programas Batalha Real, ele perguntou se a gente tá jogando o famigerado Player No Battlegrounds. É esse o nome?
O PUBG.
PUBG.
Não, é meu tipo de coisa, não.
O Gugu Liberal, agora é um Slowpoke Report, que é Slowpoke Report de verdade. Uhum. O Gugu Liberal, ele leu a Konohana, seu mangá favorito.
Sim.
Agora, seu novo mangá favorito. Inside Mari, que soube apreciar bem mais o enredo depois de escutar o Enquadrado.
Foi um excelente enquadrado, o enquadrado de Inside Mari, é um dos meus favoritos.
Preciso reouvir um dia. O Centaur's Warriors, que ele também amou, e viu A Lenda de Korra, que considera o melhor spin-off possível de uma história.
O Google Liberal colocou quase uma resenha completa de cada uma dessas obras lá nos comentários, achei ele teve umas visões bem interessantes, não lá. Vamos lá dar uma olhada. E pra terminar o Slowpoke Report, o João Miguel de Oliveira está acompanhando o Berserk e ele está achando o arco atual, ou melhor, desde a Era de Ouro. É, eu não sei.
Okay.
Eu não sei se eu concordo. Eu
nem li a Era de Ouro.
É, você não leu nada de Berserk. Eu não sei se eu concordo. Acho que teve bons arcos desde a Era de Ouro. O pessoal idolatra demais essa parte. Mas está muito bom. Eu só tô feliz que o mangá finalmente está andando. Puta que pariu. Coisas estão acontecendo em Berserk. Puta que pariu. 7 anos esperando essa merda. Acho que finalmente vai acontecer, caralho.
2018, coisas acontecerão.
Acontecerão.
Sobre o programa, que foi Você, Mangás e a Cultura Japonesa, né? Que a gente deu aquela cagadinha de regra básica sobre o Japão. O Dept, ele achou que o programa ficou bem com cara de conversa no Twitter. Principalmente do jeito que foi jogado pra todo lado.
Mas ele disse isso como um elogio, inclusive. Ele falou, não, gostei muito mesmo.
Eu acho que foi um pouco direcionado, mas foi um pouco. A gente sempre faz isso, na verdade. A gente sempre começa a falar de uma coisa e vai embora pra outra coisa que não tem nada a ver, e depois nem lembra como chegou nesse assunto.
Eu prefiro muito mais que chamem de conversa de Twitter do que chamar meu podcast de conversa de bar.
Não, por favor, conversa de bar não.
Conversa
meu
de bar.
O bar não tem essas conversas, não.
O João Miguel de Oliveira, entre outras coisas, comentou que o público leitor de mangás está sempre em constante renovação. Essas conversas e reclamações que podem parecer coisa batida, sempre voltam a ganhar significado. Esse é realmente um ponto que eu não tinha pensado, né? Tipo, o público do mangá é sempre novo, então é claro que as conversas que quem acompanha faz um bom tempo sempre vão voltar também, né?
Não sei se o público, ele é novo, né? Sei lá. É uma análise a ser feita.
Quantos ciclos de pessoas que mandam e-mail a gente já não passou?
Nossa, um monte.
E são sempre, tipo, em blocos, certas pessoas mandam e-mail pra gente, né? É porque tá em renovação.
Tá em renovação, pelo menos, no nosso público. Não sei se são sempre gente jovem, é isso que eu tô dizendo. Google Liberal, ele usa One Piece como exemplo de obra que deve ser discutida em todos os aspectos possíveis, principalmente igualdade racial e sexualidade, questões colocadas bem abertamente na obra.
Eu coloquei esse comentário dele aqui porque eu achei uma questão interessante, porque pensa o One Piece, que coloca no arco dos tritões ali essa questão racial de Martin Luther King e Malcolm X tão à frente do mangá, e que desperdício seria a gente não comentar isso porque é uma obra de outro país. Ainda mais esse caso que tá usando um acontecimento cultural ocidental comentado no Japão, sabe? Tipo, entende onde é que eu tô indo? É curioso isso.
Entendi.
Tipo, os próprios japoneses estão meio que... Não os próprios japoneses, mas o Oda tá comentando dentro do mangá dele um acontecimento cultural ocidental, e a gente não vai poder comentar em cima porque foi feito por um japonês, sabe? Tipo, fica muito bizarro esse bloqueio nesse caso.
Inclusive, eu fico até curioso pra saber se os japoneses pegaram que era uma discussão racial mesmo, sabe? Tipo, com caçadores, porque eles não têm esse problema lá.
Tipo, talvez não sei se sejam, não tem, talvez tipo, eles sejam 1% da população não é japonesa, né? No mínimo isso, mas é realmente.
Eu não sei se eles são meio... não tem a sensibilidade pra notar o assunto, que nem é, sei lá, a gente que é um povo mais miscigenado, a gente já ouviu esse tipo de discussão várias vezes por aí. E eles, sim, eu não tenho certeza.
Eu imagino que a maioria deve ter pego, que é uma questão racial. Agora, quem entendeu que é uma comparação Martin Luther King e Malcolm X, eu diria que quase ninguém, provavelmente, lá.
Fica a dúvida aí. E finalizando aqui os comentários do último programa, o Buracomin, ele, uma vez que concorda com a gente, ele acha... Uhum. Válido trazer o contexto japonês para a nossa realidade e analisar como um brasileiro reage ao conteúdo. Sim. Ele também acha importante que se tenha um bom entendimento do contexto daquilo dentro do Japão, uma vez que é sim uma cultura bem diferente e complexa.
Esse quem discordou
qualquer
foi...
Qualquer cultura é complexa, sei lá. Só não quero deixar no ar que, pô, os japoneses são complexos. Qualquer cultura é.
Ele inclusive colocou exatamente isso, eu fiquei meio com o pé atrás. Não, porque é uma cultura de vários séculos. Toda cultura. Brasileira inclusive.
Exatamente. Eu acho que inclusive, se for pensar em explicar para um terceiro povo, eu acho que explicar a cultura japonesa é muito mais fácil que explicar a brasileira. Sei lá, só jogando aqui. Tô falando que é mais complexo.
Quer saber? Provavelmente sim, só por causa da extensão geográfica do Brasil.
Sim, pela miscigenação de povos bem maior do que a miscigenação japonesa. Concordo. Inclusive, teria que falar de japoneses ao falar do Brasil. Eu não precisaria falar de brasileiros ao falar do Japão.
Essa foi a maior reclamação de pessoas que meio que discordaram com a gente sobre... A maioria das pessoas também acham válido analisar como o brasileiro reage à cultura dos outros. Mas a maioria das pessoas discordaram com essa ideia de, tipo... As pessoas criticando o Japão em si, sabe? Que é, tipo... isso é algo muito mais difícil de se fazer... E até eu me sinto também meio inseguro de fazer isso.
Uhum.
Você não, provavelmente.
As opiniões estão no podcast. Eu não. não mudo minha visão por hora.
Ok, acho válido. Terminando aqui então a leitura de e-mails, tem alguma coisa que você quer comentar, estranho?
Estou num projeto 2018 de leitura de um volume de quadrinho por dia.
Por dia.
365 quadrinhos. E eu estou documentando isso no meu Twitter. Tem uma thread lá que está fixada no meu perfil. E que eu vou postando sempre que eu vou lendo. Quem quiser acompanhar, tiver curiosidade de saber o que eu tô lendo. E opiniões bem curtas mesmo, porque são 280 caracteres, não cabe tanta coisa. Tá lá, só acompanhar.
Excelente.
Meu Twitter é @estranho.
@estranho. Sempre tá no link lá dos nossos nomes, no post.
É verdade, só clicar no post.
De tudo que eu vi, o que eu mais quero comentar é... Brooklyn Nine-Nine. É uma série que eu comecei a ver em dezembro. Eu tava muito lotado de trabalho. Eu só queria chegar e ver alguma coisa... bobinha e divertida. Brooklyn Nine-Nine, série americana. É meio que um... É tipo um buddy cop cômico. É tipo uma comédia buddy cop serializada. É tipo, mano, é muito divertido. É uma série divertidíssima. Recomendo. Não me faz, tipo, gargalhar, mas é uma das poucas séries que eu vejo sozinho e rio alto. É muito divertido, cara. Ótimos personagens. É, até que tá tendo um bom continuamento, sabe? É bem episódico, mas alguns plots estão tendo bastante continuidade. Eu tô já na terceira temporada. Recomendo Brooklyn Nine-Nine.
Beleza, eu não vi nada, mas já vi recomendarem mais de uma vez. Deve ser bom mesmo.
É bem divertido.
Recomendação da semana então é minha, Judeu.
É sim, cara, boa sorte.
Faz bastante tempo que a gente não tem recomendações aqui. E estamos num momento muito, eu diria bom, eu vou dizer bom, vou dar esse adjetivo, pro lançamento de mangás no Brasil. Eu acho que a gente tá cada vez mais com opções diversas e que fogem do padrão que tinha antigamente, né? De Battle Shonen, mangá que teve anime. vira e mexe um shoujozinho genérico.
Sim.
A gente tá saindo um pouco. E aquelas putarias de peitões, né?
Freezing, cara.
Felizmente a gente tá, não tá parando de ter isso, mas a gente tá tendo outras coisas também. Já é de algum tempo que a gente tem coisas diversas e felizmente a gente pôde recomendar coisas que estão saindo no Brasil. De uns tempos pra cá a gente pôde recomendar muita coisa legal e que tá saindo no Brasil, como foi, sei lá, Blade, Comitê do Homem que Foge. Enfim, a gente recomendou várias coisas. Witches. E o que eu quero recomendar? Witches agora saiu no Brasil.
Sim, coisa que
recomendou bem antes.
Eu nunca imaginei que ia sair. Coisas, né?
Nunca. E aí, então, minha recomendação vai ser de alguma coisa que está saindo no Brasil, que saiu no Brasil, né? Um volume único, uhum. Que chama O Homem que Passeia.
Ah.
Que é um volume mangá do Jiro Taniguchi. Foi lançado no Brasil pela Devir. Eu já tinha lido a versão americana, que é a versão que eu tenho. Não comprei essa brasileira ainda.
Uhum.
Resumidamente, o Jiro Taniguchi, ele é um cara com uma sensibilidade muito boa pra pegar a vida cotidiana.
Sim.
Se eu não me engano, esse vai ser o terceiro mangá dele que a gente recomenda aqui. A gente já recomendou Gourmet.
Sim.
Já recomendou o Haruka no Matie, que é aquele mangá do cara que volta pra adolescência dele.
Uhum.
E esse daqui, O Homem que Passeia, o título é a sinopse. É um homem que passeia.
Exatamente.
Tipo, é literalmente isso.
É.
Então, a gente vai acompanhar diversas histórias, são várias historinhas desse cara normalmente indo ou voltando do trabalho, ou só passeando, andando com o cachorro. E aí ele só vendo paisagem, interagindo com pessoas que ele encontra, mas uma coisa muito leve, muito tranquila. Ele é um slice of life que eu acho que é o mais slice of life de um slice of life, porque ele é o pedaço da vida que é aquele pedaço que você só tá andando.
Sim,
sabe?
Sim.
Você só tá se locomovendo, sim, de um ponto ao outro. E aí esse personagem principal, que a gente não sabe o nome, ele, a única diferença é que ele gosta de aproveitar o passeio. Então, sim, sei lá, ele vai de um ponto A ao ponto B, ele poderia estar andando pela estrada, mas ele está andando na beira do lago, por exemplo, na beira do rio. Ele vê um negócio diferente, ele muda o caminho dele para ver esse negócio diferente. Então, a gente acaba acompanhando ele nesses caminhos.
Quase sempre mudo ou é sempre mudo? Eu já não lembro agora se não, tinha alguma fala.
Tem falas, tem algumas falas, não são tantas não, mas tem falas, sim.
Uhum. Ah, mas a maioria é tipo uns bons trechos de só a quadrinização e a arte lá do Jiro Taniguchi, né?
Exatamente. Eu não, como eu comentei, eu não li a versão da Devir. Pelo que eu ouvi falar, ele tem mais histórias do que o original, né, do Homem que Passeia. Tem um Homem que Passeia que foi publicado num período X, e aí parece que lançou, sei lá, um ou outro capítulo depois especial, que parece que tem mais conversa, mas eu não li. Eu só vi imagens.
Sim.
Mas eu acho que, mesmo que essa parte de repente não seja boa, o resto eu acho que é interessante o suficiente pra você despender um pouquinho de dinheiro aí atrás. O preço de capa dele é meio carinho, né? R$55. Ele é capa dura, então ele é todo
bonitão.
Bonitão. Mas, aliás, não sei se é capa dura, não.
Eu acho que não, na verdade.
Não, ele é. Ele é grandão, na verdade. Ele tem 244 páginas. Ele tem um material bom, eu cheguei a dar uma folheada uma vez nele, não tem capa dura mesmo não. Eu cheguei a dar uma folheada nele uma vez, mas vira e mexe você sempre vai encontrar com desconto, né? Esses preços hoje em dia, preço de capa, é preço Amazon, né? Joga esse preço pra cima pra poder ter promoção depois.
Sim.
Então, claro. Sei lá, por padrão você já vai encontrar 20% de desconto, tá? Abri aqui a Amazon agora e tá com 20% de desconto. Uhum. Então, por padrão, 20% de desconto é o mínimo que você vai achar.
É.
Mas se você esperar alguma promoção, você vai conseguir alguma coisa a mais.
É, excelente recomendação, cara. Eu também já li O Homem que Passeia. Acho muito bom também. Eu concordo que você tá lá no. Ele tinha que entrar lá junto com Yokohama e Yotsubato como os epítomes do Slice of Life, sabe? Porque ele é só Slice of Life mesmo, sabe? Não é mais nada. Ele é Slice of Life, é o famoso Mono no Ware, né?
Sim, exatamente.
É muito gostoso, é uma excelente recomendação. Bastante interessante, eu lembro o trabalho de quadrinização e composição de quadros do Jiro Taniguchi. É um excelente quadrinho para dar uma olhada nisso.
Exato. Então fica aí a recomendação, O Homem que Passeia. Eu tive que pesquisar porque eu não tinha certeza se a gente já tinha recomendado. Eu lembro de já ter falado uma vez dele, mas eu acho que foi numa leitura de e-mails. Então agora tá oficializado.
Uma coisa curiosa desse mangá é que... Tem um tonzinho, só, tipo, não é proposital, isso nem é muito demérito, é só um tom.
Oi. Um cara cara é creepy pra caralho.
O cara é creepy, né? Tipo, isso é muito interessante também. Tipo, é só um cara passeando por aí e dando, tipo, um sorriso meio largo demais pras pessoas, sabe? Que você tá fazendo? Que você tá fazendo, cara? Tira esse sorriso da cara, vai.
Ele às vezes comete uns pequenos delitos, né? Ele pula ali entra num clube que ele não poderia entrar. Ele é uma pessoa estranha ali. É uma pessoa estranha.
Mas até isso é bem divertido, sabe? Então, excelente recomendação.
Beleza. Até semana que vem, então?
Até semana que vem. I come in from the dark and walk the path to your bed, and you forgive the words I wish I hadn't said. The man that I am is not the man that I was, and there is room now in my arms to hold love, for now I'm just as well.
For now I'm just as well.